Boa noite. No Estado Democrático de Direito, sob o manto soberano da Constituição Federal, Estadual, Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno desta Casa, pela graça do Altíssimo, declaro abertos os trabalhos da 17ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Demervalo Bom, Piauí, no dia 13 de setembro de 2017. Esteja em discussão a ata da 17ª Sessão Ordinária realizada no dia 16 de setembro de 2017. Em votação, quem for a favor, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Queria aqui também. Queria aqui registrar a presença do nobre colega vereador de Lagoa do Piauí, presidente Reginaldo, Luciano, Jesus Cabeceira e da nossa ex-colega vereadora, Tatiane. Convido à tribuna o vereador Ernesto Rossi.
Boa noite. Queria cumprimentar a mesa. Na figura do excelentíssimo presidente Deildo Alves, e queria aqui utilizar a tribuna hoje para fazer um requerimento verbal sobre uma pavimentação da Rua 7 de Setembro, no bairro Cidade Nova, onde eu estive recentemente visitando alguns correligionários e vim trazer para apreciação da casa mais essa reivindicação da população. Queria aproveitar a oportunidade aqui também para externar a minha alegria e tenho certeza que dos demais vereadores de estarmos sendo agraciados com a presença dos nobres vereadores, o presidente da Câmara Municipal da Lagoa do Piauí, vereador Reginaldo, vereador Jesus Cabeceiras e o vereador Luciano. Vocês podem sintam-se bem-vindos e acolhidos por todos os vereadores dessa casa. Boa noite.
Convido à tribuna o vereador Mavilson Veloso.
Boa noite a todos. Queria saudar a todos presentes aqui. Queria saudar nossos colegas vereadores, na pessoa do nosso presidente, Deildo Alves. Saudar a todos aqui convidados, né, todos presentes nessa sessão, na pessoa do nosso presidente da Câmara, de Lagoa do Piauí, Reginaldo. Ao tempo também que deu as boas-vindas a essa casa, ao Luciano também, nosso grande amigo e vereador, nosso amigo Jesus Cabeceira. E dizer, né, que é um prazer tê-los aqui. Como no Lagoa do Piauí é uma cidade próxima, uma cidade, eu não diria filha, eu diria irmã, Demervalo Bom, e a gente tem algumas ações, tanto no executivo como no legislativo, fazemos junto, né? Então, sejam bem-vindos e quantas vezes quiser vir, as portas estarão abertas a vocês. Só eu queria dar um início aqui nossa fala. Né? Dizer aos colegas vereadores e à comunidade que presente que tempos negros estão por surgir, ou por piorar, né? A situação do Brasil está de maneira lamentosa e nós, vereadores e o executivo municipal, estão sofrendo as consequências e a tendência é aumentar. Hoje o prefeito municipal se queixa de recursos, de corte de recursos, de falta de recursos. O governo federal, nessa entranha, nessa lamaçal de corrupção, nessa confusão que a gente pensa que é notícia repetida, não, é notícia nova todo dia, né? É gente preso, é um para ser preso, é outro denunciando, é um mentindo para o Ministério Público, e isso está fazendo com que nosso país está afundando a lama, e os municípios que é a ponta, o povo lá da ponta está sofrendo a consequência. E eu digo a vocês, vamos ajudar o município, estar mais próximo, porque a tendência é ficar pior. Nós temos a situação que está por vir aí, né, sem precedentes, em todas as questões da segurança pública, questão da saúde, questão social. Então, é uma coisa que nós aqui no município vamos sofrer a consequência em primeiro plano. Nós somos os para-choques aí no caso que primeiro, né, topa no eleitor somos nós. Então, somos os primeiros a ser cobrados. Infelizmente, né, a situação é caótica. E a tendência é piorar. E eu peço o apoio de todos, que eu sei que nós vamos ser muito cobrados aqui esses dias. e a prefeitura também, em nome do prefeito, pede também a compreensão de todos e se houver algum problema, que procuramos esclarecimento nas secretarias, né, junto ao prefeito, que estará sempre aberto. Pode procurar esse vereador como líder também do prefeito, que com certeza levarei qualquer mensagem, né, ao executivo. Assim também como oficializar o nosso presidente, que com certeza, se necessário, convocará alguém para dar alguma explicação nessa casa. Então, é isso que eu tinha a dizer, né? E isso que eu tenho a passar também do executivo, que a situação não está boa e a tendência é piorar, né? Coisa boa não está por vir, certo? Uma boa noite a todos e fico com Deus.
Convido à tribuna vereador José Ayrton.
Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, nova vereadora Fernanda. Quero aqui saudar o público em nome dos três vereadores, Luciano, Reginaldo, Jesus Cabeceira e a ex-vereadora e a colega aqui presente. Senhor presidente, eu venho ao uso da palavra aqui para tentar mostrar para nós mesmos vereadores e para a população em geral a questão da Eletrobras no nosso município. Eu estou sendo inúmeras vezes as pessoas me perguntam por que é que não existe plantão na Eletrobras aqui. Plantão, para que é um plantão da Eletrobras? São casos de urgências e emergências, né? Urgências e emergências como se fosse em um hospital. Olha, se uma pessoa chega na sua residência e tem uma queda de energia e dentro dessa residência existe uma criança, um idoso, onde precisa da energia para que tenha uma água gelada, para que faça qualquer coisa onde a energia possa efetivar essa parte. E quando se procura a Eletrobras, aqui no nosso município, ela não vai lá fazer a ligação, não toma pá da situação nenhuma. Eu agora mesmo, de novo, fui acordado por uma pessoa que mora aqui no sono, cortaram a energia do sítio dessa pessoa e foi pago a energia, o corte, infelizmente, foi falta de pagamento, mas foi pago. Foi pago há 3 dias atrás. Quer dizer, isso é molecagem, cara. Porque nós... Agora não, agora não está acontecendo. Nós tínhamos uma energia de péssima qualidade. Todos nós somos sabedores disso, onde nós fizemos várias audiências públicas com representantes da Eletrobras aqui. Eu mesmo fui um dos vereadores que foi à audiência pública em Teresina, junto com a promotora, para mudar a questão da energia do nosso município. E parece que melhorou. Mas esse tipo de situação, eu acho que nós, vereadores, temos que tomar uma atitude. Chamar, fazer um requerimento, chamando o chefe da Eletrobras do nosso município, por que não existe um plantão no nosso município. A pessoa tem que ligar o 0800, cair em Timon ou em Teresina, para que a pessoa diz assim, não, consulte o plantão do seu município. Eu mesmo fui até agora, antes de chegar aqui, eu fui lá na Eletrobras, bati no portão, tá, não tem ninguém. E lá dizem que tem plantão aqui, cara. Então a energia não é só de manhã, a energia não é só de tarde, a energia é à noite, é o dia todo, né? Então eu quero aqui colocar, seu presidente, que nós façamos um requerimento chamando a essa casa o representante da Eletrobras de Demerval Lobão para ele tecer comentários sobre essas indagações que a população está sendo pertinente a perguntar isso. Por que é que não existe? Quer dizer, uma resposta imediata para nós. Outra questão, senhor presidente e nobres vereadores. Existe nessa casa um requerimento nosso que não ficou, está pendente, a questão da segurança pública. Está tudo bem. Eu só quero aqui, eu não estou aqui colocando faca no pescoço dos novos vereadores. Está tudo bem, mas não vamos dormir. Vamos atrás da segurança pública do nosso município. Certo? Como é que eu penso? Trazermos essas autoridades, ver que planos eles podem estar traçando aqui do nosso município. Para a questão da droga, a questão do roubo, do homicídio. Porque eu sou sabedor, e alguns vereadores aqui já participaram de reuniões, inclusive com representantes do comando de polícia, onde os comandantes de polícia não sabem nem o índice de mortalidade do nosso município, de ocorrência, justamente. E para se fazer um planejamento em qualquer área, é necessário que você tenha dados, né, nobre vereador? Então, nós temos que aproveitar essa situação, e eu digo aproveitar porque é uma situação política, certo? Nós enxergamos que é uma coisa política, onde todo mundo quer ser candidato, né? É comandante, é vice-comandante, sei lá, todo departamento, os caras querem ser candidato. Então vamos aproveitar para que eles tragam logros para o nosso município. Né? Em relação, nobre presidente e senhores vereadores, em relação à política nacional, à ética política do nosso país, nós estamos, na realidade, eu acredito que todos nós, independente de ser político, de não ser, nós estamos chocados, deprimente a situação nossa. Ninguém sabe nem em quem confiar mais. E o pior de tudo isso, é você ver o judiciário envolvido numa situação dessa. O pior para mim, um poder que poderia colocar cada um no seu lugar, tá melado, como diz. Porque um Supremo Tribunal Federal ter várias ocorrências em várias situações de roubo nesse país é vergonhoso. Muito obrigado, senhor presidente.
Convido à tribuna o vereador César Alexandre.
Boa noite. Queria saudar a mesa na pessoa do nosso presidente, vereador Deildo Alves, saudar os demais vereadores e dizer aos novos colegas vereadores da cidade de Lagoa do Piauí que é um prazer tê-los aqui hoje em nossa casa, né? Vereador Reginaldo, presidente da Câmara Municipal de Lagoa do Piauí, vereador Luciano e vereador Jesus Cabeceira. E também saudar a ex-vereadora Tatiana. Senhor presidente, eu queria aqui falar um pouco sobre a reforma do estádio Elvídio Nunes aqui do nosso município, né, que está passando por uma reforma e estava um pouco capenga a reforma que estava sendo realizada lá, mas nós estivemos falando com o prefeito esse final de semana e na manhã de segunda-feira começou uma outra etapa, que essa outra etapa está de vento em popa lá. Eu estive lá no estádio ontem, estive hoje, né? As máquinas estão trabalhando lá. E dentro em breve nós teremos um estádio à altura de nosso município, né? Porque o município que fica próximo da cidade de Teresina, próximo da capital, que pode ter até um dia jogos do campeonato piauiense profissional aqui no estádio de Demelvo Lobão. Pois é, inclusive quando eu estive secretário de esporte, eu fui convidado pelo presidente da federação, Cesarino Oliveira, a participar de uma reunião lá na federação, e ele fez o convite para que Demelvo Lobão colocasse um time na segunda divisão, aliás, na terceira divisão, que era um campeonato que ia ter para acesso à segunda divisão do Campeonato Piauiense. Mas foi no início da gestão do nosso prefeito Júnior Carvalho, e aí ele ainda estava organizando a casa, não tinha condição, mesmo porque para profissionalizar jogador, nós teríamos que ter recursos para poder bancar a folha de pagamento de um time, que não é fácil, né? Mesmo que nós colocássemos jogadores amadores como para jogar no campeonato profissional, mas ficaria inviável a participação do time de Demer Valobon na terceira divisão do Campeonato Piauiense. E de já eu queria fazer também um convite aqui, que no próximo domingo nós teremos a abertura, aliás, no sábado nós teremos a abertura do Copom da Ampar, na cidade de Barro Duro, onde vai jogar na partida preliminar os prefeitos do Médio Parnaíba, da Ampar, né, contra os secretários de esporte da região do Médio Parnaíba. E na principal nós teremos o jogo entre Barro Duro e São Gonçalo do Piauí. Lá vai ser já por volta das 18 horas, que o estádio lá é iluminado, né? Vai começar o jogo dos prefeitos contra os secretários às 17 horas e o jogo principal às 18 horas. Queria fazer um convite também, que no domingo, dia 17, a abertura lá dia 16, e dia 17 é a participação do time de Demer Valobão, né? Que está na chave, que tem Demer Valobão, Monsenhor Gil, Lagoa do Piauí e Passagem Franca. E no domingo nós teremos aqui a abertura da participação do time de Demer Valobão versus Monsenhor Gil, no Campo do Sono. Teremos ônibus saindo aqui da praça, da igreja, levando os torcedores até o Campo do Sono e trazendo de volta após o jogo. E queria fazer um convite aos novos vereadores que gostam de futebol, que participassem, que fossem lá prestigiar a seleção de Demer Valobão. Eu estive, o vereador José Ayrton falou sobre a segurança do município, e eu estive antes de ontem no gabinete do deputado Fábio Abreu, secretário de Segurança, e lá ele me garantiu que foi assinado a ordem para a abertura da licitação para a reforma do PPO aqui, onde irá funcionar a Companhia de Policiamento Militar. Então, já foi autorizado, agora vai correr os prazos, né, da licitação, e dentro em breve nós teremos o início da reforma ali do prédio do PPO, onde irá funcionar a Companhia de Policiamento Militar, que vai tomar de conta da segurança dos municípios de Demer Valobão, Lagoa do Piauí e Curralinho, né? Nós teremos, como já foi dito pelo secretário de Segurança, teremos um efetivo de aproximadamente 48 policiais, né? Teremos um oficial diário aqui, comandando a companhia, teremos mais duas viaturas e três motocicletas. Então, nós teremos aqui quatro veículos, fora a de Lagoa do Piauí e a de Curralinho. E teremos mais as motos para melhorar o policiamento. Deu uma melhorada no policiamento, depois que o policiamento passou para a companhia independente lá do Promorá, melhorou o policiamento, mas não parou os roubos e os furtos no nosso município. Todo dia a gente vê registro de roubo e de furto, ninguém pode cobrir o sol com a peneira. Não podemos estar aqui querendo dizer que está bom a segurança, porque todo mundo sabe que não está. Mas deu uma melhorada. Com certeza deu uma melhorada. E eu estou muito preocupado, e fiquei preocupado desde ontem, quando eu tomei conhecimento da notícia, gente, é que nós, quando fôssemos formar as nossas coligações para campanhas futuras, eu não sei nem se eu vou participar de campanha futura, mas quem for participar, é bom que nós fiquemos atentos à formação das coligações. A Justiça Eleitoral, TRE, cassou de uma vez só uma coligação completa no município de Valença do Piauí, onde seis vereadores eleitos perderam os mandatos no dia de ontem. A justiça local lá do município de Valença já tinha cassado, eles recorreram para o tribunal e o tribunal confirmou a sentença da juíza de Valença do Piauí. Porque Porque lá, na hora de formar as coligações, todo mundo sabe que tem que preencher 30% de vaga para o sexo feminino. E lá, vereador botou a mãe para completar, vereadora botou o sobrinho para completar, vereador botou irmã para completar a coligação, e foi feito um levantamento, um advogado de uma das coligações que perdeu entrou na justiça, foi feito todo um apanhado, foi confirmado que pessoas colocaram o nome só para beneficiar, só para preencher a vaga, que na realidade no Facebook, no próprio carro, estava pedindo voto, a mãe pedindo voto para o filho, a sobrinha pedindo voto para a tia e o marido, a esposa pedindo voto para o marido. Então, é preocupante para nós que somos políticos, né? Não só aqui de Demarro Lobão, mas acredito que dos outros municípios também, do país inteiro. E o Piauí, gente, o Piauí está criando jurisprudência a nível nacional em termos de eleitoral. Vários prefeitos cassados na legislatura passada foram dado início às cassações aqui pelo município, pelo estado do Piauí, que foi o estado que mais cassou prefeito aqui, foi o estado do Piauí. E agora, com essa cassação de uma coligação completa, faz jurisprudência também a nível nacional na área eleitoral do Piauí. Então é muito preocupante para nós que quando nós formos fazer as coligações, que saiba como colocar a cota destinada, que é de 30% para o sexo feminino. Porque eu acho que isso não é legal, obrigar a mulher a ser candidata. Se fosse de livre e espontânea vontade ela querer, tudo bem, mas eu mesmo convidei várias para ser candidata e ninguém quer. Então, a Justiça Eleitoral, hoje, ela quer obrigar as mulheres a ser candidata, e muitas delas não querem, às vezes, vai para poder completar a cota. E isso é muito preocupante, gente. Eu também tenho um descontentamento muito grande também na pasta, e eu não posso aqui fazer acusações, porque eu estou primeiro fazendo um levantamento, mas eu quero tocar nesse assunto, porque sei que outros vereadores aqui também têm conhecimento desse assunto. Eu estive no fórum há uns 10 dias atrás, o vereador Mavius também se encontrava lá no fórum. E, gente, a maneira como a população de Demarro Lobão, a população de Lagoa do Piauí, e aqui eu quero o testemunho do vereador Jesus Cabeceira, que é, além de vereador, ele é construtor, a maneira como está sendo tratada as pessoas no cartório de notas aqui do município de Demarro Lobão. Inclusive, até mudou de local, está aqui agora na Avenida Padre Joaquim Nonato, aqui próximo da lotérica, né? Porque antigamente, gente, a gente ia lá fazer a autenticação de um documento, era X. Você vai hoje, é 5X para autenticar um documento. Você pedia para dar uma busca, se alguém tinha firma reconhecida lá, você não pagava nada para dar uma busca hoje, você paga R$ 18,00. Você ia fazer um registro de imóvel, você pagava, vamos supor, não sei quanto, vamos pagar R$ 700. Hoje você paga R$ 1.200. Você ia fazer uma transferência de um imóvel, você pagava R$ 1.100, hoje você paga R$ 2.400. Como eu não sei ainda os valores, porque eu estou juntando os dados, e eu vou fazer uma denúncia, não é aqui na Câmara, não. Eu vou fazer uma denúncia na Corregedoria do Tribunal de Justiça. Porque eu acho um absurdo. Outra coisa, você pegava para pagar um boleto lá, você tirava o boleto, ia na lotérica, ou ia no correio, pagava e voltava. Hoje ela dá um número de uma conta, você deposita naquela conta, ou ela recebe o dinheiro lá mesmo. Gente, é um absurdo. Eu acho que o vereador Jesus também já procurou o fórum, e os próprios advogados também, que procuram o fórum dia a dia, estão sentindo a dificuldade de lidar com o cartório lá. Que eu achava que o cartório era do fórum, não é. O cartório é do tribunal, o cartório foi dado, ela foi nomeada como tabeliã, escrevente, essa senhora lá. Mudou todo mundo, trocou todo mundo. E, gente, tem muita insatisfação da população de Demarval Lobão. Pois não, vereador Mavius?
Pois, alô, alô. Vereador, eu queria também agradecer também a preocupação sua e dizer que nós realmente estamos sendo vítimas aí. Além de vereador também, eu construo, o Jesus constrói, e a gente viu o absurdo que está sendo aí. São regras que estão sendo colocadas aí que ele podia abrir mão em algumas situações, não abre. A Receita Federal tem algumas situações, governo federal, por Minha Casa Minha Vida, pode o município, né, regulamentar, e ou pode também o cartório, quando não tem regulamentação, deixar de cobrar. Né? Mas não, ela tem que ser cobrada, além de pagar a taxa aqui para fazer o pedido, você tem que pagar um pedido aqui para poder ir lá na Receita para poder tirar algum imposto. Então são coisas que realmente estão fugindo, né, acredito que tem alguma coisa errada nessa situação. Como você disse, o mais gritante é essa questão de arrecadar dinheiro aí. Porque todo mundo sabe hoje que delegacias, órgãos do Estado, órgãos ligados ao governo federal, todos têm que ser através de boleto, tem que ser arrecadação fiscal. Então não tem como se arrecadar um dinheiro num cartório desse, muito menos se com as condições, sem condições de segurança nenhuma, e ainda mais, né, em contas particulares, que ela me deu também o número da conta, me deu o número da conta particular dela, e eu acredito que tem alguma coisa errada nessa situação. Eu já adianto já que tem uma turma de consultores também que já fizeram algumas denúncias. Se você, se Vossa Excelência nos ajudar, será mais um nessa luta aí para que a gente possa, pelo menos, esclarecer as situações, para ver o que é que está acontecendo, se realmente é uma tabela nova que ela alega ter, né, ou a tabela é diferenciada. A comarca, a comarca de notas, ela é do Tribunal de Justiça. Ela só é cedida a ela e ela é nomeada interina por enquanto. A mamãe, no caso, minha mãe era tabelião, pediu aposentadoria, está se afastando, está fazendo a transição aí. Então ela teria que, no mínimo, continuar cobrando de acordo com o que era, né, imprimindo os boletos, que mudasse alguma coisa, mas que fosse através do boleto, através de uma situação legalizada, né? Então a gente está procurando saber até onde vai essa situação dessa, essa legalidade dela. E Vossa Excelência, agradeço muito pela preocupação, e o município de Demarval Lobão e de Lagoa do Piauí agradece.
E outra coisa que me chocou, eu cheguei lá no cartório, era 8h15 da manhã. Eu peguei a senha número 10. Era só para autenticação de um documento, autenticar um documento. Peguei a senha número 10. Cheguei 8h15, peguei a 10. Ela chegou lá 9h20. E só quem assina é ela, né? Aí ela estava aqui com o documento, a pessoa entregou o documento para ela, olhou no documento aqui, botou o braço desse jeito aqui, aí começou a pegar o documento aqui, aí pegou o telefone, tocou, ela ficava aqui falando no telefone e riscando lá. Depois ela saiu por três vezes. Ela foi para aquela árvore que tem ali de lá do orelhão. E eu olhando lá de dentro. Ela chegava no orelhão, no telefone celular lá, e ficava ligando, falando. Depois voltava. Meu amigo, eu saí de lá, era 11h20 da manhã, rapaz, com a senha número 10. 11h20, de 8h15 que eu cheguei lá. Eu acho uma falta de respeito. Eu acho uma falta de respeito para com o contribuinte, aquilo ali. Pois não, vereador Zé Ayrton.
Para cima. Alô? Ah, valeu. Vereador, eu sou leigo no assunto, né? Assim. Mas como abrange toda a população, cabe nessa reivindicação, porque se está afetando os construtores, se está afetando o novo vereador, também está afetando a população. E aí tem a ver com os vereadores. Né? Porque eu não sei como funciona, mas acredito que seja, o cartório deve ser regido pelo tribunal, né? Tribunal. Então, essa tabela deve ser posta pelo tribunal, certo? Aí, a maneira como estão tratando aqui em Demarval, é que cabia nós chamarmos ela, quem é essa pessoa, não sei o que você chama de ela aí, que é a pessoa.
Não sei o nome dela.
Pois é, essa pessoa, para ter seu esclarecimento aqui, essa forma como ela está aplicando essa tabela em Demerval Lobão. E aí nós colocamos outra situação de irmos ao Tribunal de Contas para saber porque... No Tribunal de Justiça, aliás, para sabermos a melhor maneira como eles podem tratar a gente aqui em Demerval. Né? Porque estão tratando vocês, né? Que são pessoas assim, com nível mais elevado que estão lá, imagina a população. População mais simples.
A reclamação lá é gritante, né? Todo dia tem então, aquela fila de gente lá reclamando.
Eu acho que seria cabível trazer essa pessoa à Câmara, indagar, perguntar por que não melhora a forma de tratamento. A questão da tabela é do tribunal também, ver se essa tabela ela não é condizente com o município. Eu vejo que a gente podia fazer dessa forma. Não sei se Vossa Excelência concorda.
A única melhora que eu achei que teve lá é porque agora o expediente ele se estende lá, acho que até às 18 horas. Você passa 5 horas, 5 e meia da tarde lá, ainda tem gente trabalhando lá, funcionando, recebendo gente lá. Quando é para arrecadar, né? Quando é para arrecadar, até 5 e meia da tarde está funcionando. E lá no fora era até 2 horas da tarde, né? Então, era essa a minha preocupação, nobres colegas vereadores. E eu acredito que a gente tem que se movimentar. Eu estou juntando a documentação que uma pessoa ali está me passando, e a gente vai, se a gente não conseguir trazer ela aqui para uma explicação, a gente dá entrada na Corregedoria do Tribunal de Justiça. Boa noite, muito obrigado.
Queria aqui informar aos nobres colegas vereadores que hoje recebemos um convite da doutora promotora Ana Isabel para uma audiência no dia 18 de setembro, às 9 horas no fórum, tratar sobre a utilização abusiva de instrumentos sonoros no município. Convidar a todos para estar presente e informando já aqui também. Queria mais uma vez agradecer a presença de todos os nobres colegas vereadores aqui do município de Demerval Lobão, aos vereadores colegas de Lagoa do Piauí, sinta-se bem-vindo a essa casa e declaro encerrado os trabalhos da 17ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Demerval Lobão, Piauí. Boa noite a todos.